Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Proença, que é atualmente Presidente do Conselho Geral da ADSE. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
Olha, um país com desenvolvimento económico e social num quadro de justiça e solidariedade. Desenvolvimento económico porque é fundamental. O país precisa de crescer, de poder estar em condições de dar melhores condições de vida aos portugueses. E é essa questão também que está estreitamente, são duas questões estreitamente ligadas. O desenvolvimento económico só por si não chega. Tem que estar associado a desenvolvimento social, senão é inaceitável. Por outro lado, há valores claros que têm que ser preservados, defendidos, como são a justiça e a solidariedade.
Está agora ligada à ADSE, como presidente deste Conselho Geral que foi criado, enfim, recentemente, e a ADSE tem andado a marcar a atualidade por causa do acordo com os privados. Em 2015 e 2016 foram faturados a mais à ADSE 38 milhões de euros por hospitais e clínicas privadas, que agora se recusam a ressarcir o sistema de saúde dos funcionários públicos, sendo que 81% deste valor diz respeito aos 5 maiores grupos privados de saúde. Houve uma comunicação por parte destes grupos privados, em que termos?
Dois grupos privados anunciaram, digamos, intenção ou mesmo o facto de poder suspender as convenções, deixando de marcar consultas e praticar a atenção em regime convencionado a partir de meados de abril.
Suspender, portanto, foi esse o termo usado?
Foi. A denúncia não houve nenhuma, poderá haver denúncias, às vezes há referências, há possibilidade de denúncias, mas a denúncia tem um problema para os grupos privados. Os grupos privados, é evidente, querem atuar todos ao mesmo tempo, até para evitar problemas de concorrência entre eles.
Mas há cartelização disso?
Não, mas por interesse mútuo é evidente que só foram a denunciar, os outros quatro ficam numa posição privilegiada de acesso dos beneficiários da ADSE e, portanto, haverá um desvio da clientela, digamos, entre aspas.
Há uma estratégia concertada deles,
e, portanto,
nesse sentido.
Há claramente uma estratégia concertada, não há qualquer dúvida, no quadro da APHP, de que todos são sós. E agora interessa-lhes todos ao mesmo tempo, mas a denúncia não pode ser ao mesmo tempo. Porque há dois tipos de denúncia dentro das convenções da ADSE. Há algumas convenções que dizem um prazo mínimo de 30 dias, todos ao mesmo sem qualquer prazo, pode ser a qualquer momento. Portanto, esta poderia ser toda ao mesmo tempo. Mas há outra que é mais importante, que abrange, nomeadamente, as grandes convenções, que diz o mínimo de 30 dias antes do prazo nela fixado. Ora, o prazo é variável. Por exemplo, o Hospital da Luz, a convenção mais importante, o prazo é para o ano que vem, porque já passou o prazo para denunciar este ano. E, portanto, há um problema e, por isso, fugirem para a suspensão.
Mas pode-se suspender uma convenção?
É discutível e, por isso, é que está a ser analisado e, por isso, todas as cartas têm resposta, vão ter a resposta.
Ou nos contratos há algo que prevê, antes desses 30 dias, um pré-aviso, uma espécie de pré-aviso?
Não. A suspensão está prevista nos contratos públicos, não está prevista nas convenções. E, portanto, é invocando a lei dos contratos públicos, que, nomeadamente, claramente invocou um artigo, se não me engano, o artigo 367 dos contratos públicos, que fala nessa possibilidade, ou seja, invocando o não cumprimento por parte da ADSE da convenção.
Mas é a primeira vez que acontece os privados pedirem a suspensão
de
convenções?
Sim.
E, portanto, o que está a dizer é que a suspensão é algo que não se sabe propriamente se é possível pedir.
Não, é possível pedir. A lei dos contratos públicos permite, mas tem que invocar que a ADSE não cumpriu a regra.
Ok. Isso é que é discutível.
E, portanto, para além de não cumprir as regras, a ADSE pode invocar o interesse público para evitar a suspensão. Portanto, vai-se atuar nos termos da lei, vão responder às cartas e, portanto, vai-se ver o que é que poderá acontecer. E daí uma palavra, tranquilidade aos nossos beneficiários. É evidente que nós tínhamos queixas perante, nomeadamente os grandes grupos, em termos de política de discriminação. Um ou outro grande grupo praticava uma política de discriminação perante os beneficiários da ADSE. Maior dificuldade em obter consultas, as consultas serem marcadas para mais tarde, os melhores médicos não estarem abertos às consultas. E isso é uma condição que também tem que ser ultrapassada. E agora estamos mais perante uma questão de não cumprimento da convenção e temos que ultrapassar essa questão.
Para nós é importante. Tomada de posição dos privados como uma chantagem coletiva?
É uma pressão coletiva que não surgiu agora, que não tem a ver com regularizações. Já foi durante todo o ano de 2018. Eu, sobretudo, acho que da parte dos grandes grupos privados, o que é a ADSE? A ADSE vive em regime convencionado, ou seja, e em regime livre. Paga o beneficiário da ADSE, tem o direito de escolher o prestador de serviço, o prestador de saúde. Tem o direito de escolher o seu médico. Pode ir qualquer médico, convencionado ou não. Se for ao médico convencionado, paga uma pequena parte do preço, a sua comparticipação, e a ADSE paga diretamente ao prestador o restante. Se for em regime livre, a ADSE paga valores não muito diferentes do que pagaria em regime convencionado, mas o beneficiário normalmente paga muito mais. Uma consulta deve ter um valor, tem um valor muito superior, a ADSE compartilha o mesmo valor e, portanto, o beneficiário paga muito mais. Se for uma operação, a mesma coisa. Portanto, o beneficiário tem interesse em ir a médicos convencionados. Nós temos mais de prestadores de saúde, mais de 1.600 convenções celebradas com estes grupos, são umas dezenas.
70.
Simplesmente. Não são 70. Não. 70 é as unidades de saúde que eles dizem que têm. Mas algumas estão convencionadas indiretamente. Ou seja, eles compraram uma clínica, não celebraram a convenção com a clínica, mas as faturas circulam através do principal.
Mas já
portanto,
fez
as convenções são 30 e tal.
Mas já fez as contas a quantos utentes seriam abrangidos?
Eu diria que mais do que os doentes, mais do que realmente o número de convenções, mas é só para dizer isto. Nós estamos com um problema com 5 grupos que representam umas dezenas de convenções, temos 1.600 e tal convenções.
Mas esses 5 grupos alguns representam dos quais, um universo.
Não,
um,
esse é que é o problema.
Tem uma dimensão
mas há grupos, hospitais muito importantes que já disseram que estão disponíveis para continuar e até reforçar. Veja-se, por exemplo, um hospital de referência como é a Fundação Chapalimou e outros, quer dizer, e muitos outros hospitais, etc. Mas esses são muito importantes.
Como é que
e
chegou?
Nós temos a noção que muitos beneficiários da ADSE estão, não só, digamos, têm consultas e têm intervenções cirúrgicas nestes grupos, como estes grupos são grupos de qualidade, de referência, que leva a que muitos beneficiários estejam contentes com eles. E nós queremos manter essa ligação, justamente por isso, porque os consideramos muito importantes. Agora, de facto, há alternativas, é bom dizê-lo, mas as alternativas não são suficientes e, por isso, por todos os meios, e foi o apelo que o Conselho Geral de Supervisão fez, é fundamental negociar, é fundamental chegar a um acordo. Mas um acordo que para a ADSE seja a respeito das questões fundamentais. Nós andamos em negociações com os grupos privados desde 2016, 17. 2016 houve algumas tabelas publicadas, poucas, 2017 algumas, 2018 a chamada primeira revisão do regime convencionado, mas nós queremos tabelas como existem nos seguros privados. Nós queremos tabelas com preços máximos, chamados preços fechados nas intervenções cirúrgicas, qual é o preço que podem praticar nas próteses, qual é o preço que podem praticar nos medicamentos hospitalares. Queremos os preços máximos e queremos, ao mesmo tempo, o regime de autorizações prévias.
E porquê que os privados grupos não privados, aceitam isso?
E estes 5 grupos privados andavam num processo dilatório. Quanto mais tarde, melhor. Portanto, vamos por todos os meios evitar a publicação das tabelas e as autorizações prévias. E, portanto, as tabelas e as autorizações prévias que a ADSE dispõe, com preços fechados, são muito poucas face ao universo total. E é justamente por serem muito poucas surge o problema das regularizações. Porque quando houver tabelas, acabam as regularizações.
Mas porquê que os privados aceitam que haja esses limites com os seguros privados e não aceitam com os seguros, com o seguro público, como a ADSE? Não é
público, isto tem que perguntar a estes grupos privados porque é que criaram tantas dificuldades na negociação com a ADSE nesta matéria e usaram claramente mecanismos dilatórios. Aqui estava em causa uma negociação porque nós queremos fixar tabelas. A ADSE unilateralmente pode fixar tabelas e depois quem quiser que saia das convenções. Mas a ADSE queria evitar isso. E queria,
mas não estão em cumprimento relativamente a estes 38 milhões?
É isso, então, mas isto previa nas próprias convenções. Nós temos convenções que preveem as regularizações. Convenções de 2009, 2014, fixaram regularizações, assinaram, acordaram respeitar isto. Quando houver tabelas com preços máximos, acabaram as regularizações, porque as regularizações existem naquelas áreas onde não há preços máximos, na grande maioria. E, portanto, nós queremos acabar com as regularizações, queremos uma prática que siga os procedimentos. Nós não somos o seguro, somos muito longe do ser, são regras completamente diferentes. Temos 1.200.000 beneficiários que estão satisfeitos com a ADSE, mas queremos caminhar para mecanismos de controle e de relação com os prestadores de saúde análogos aos seguros.
Mas
com
eles não querem?
Não, eles não querem. Eles têm evitado que haja acordo na fixação das tabelas. Mas nós avançaremos com acordo ou sem acordo.
Mas portanto, está a dizer que a responsabilidade por este impasse negocial É dos privados.
Já foram propostas tabelas pela ADSE aos privados em 2018. Eles levantaram grandes questões relativamente às tabelas propostas, em regime livre e em regime convencionado, e daí, só, em 2018, só ter publicado tabelas com pouca extensão.
Mas, se calhar, a proposta da ADSE...
Então, a primeira revisão do regime convencionado. Mas nós estamos abertos à discussão dos preços. Porque onde é que se baseia a proposta da ADSE? Não se baseia em preços fictícios. Baseia-se na... A ADSE, com 1.200.000 beneficiários, tem milhares de operações. Em fecheiro, quando diz cataratas, é evidente, no sistema da ADSE estão centenas ou até milhares de operações de cataratas e sabe qual foi o preço médio praticado. E em função destes preços médios e de uma avaliação que é feita, que é proposta uma tabela de preços máximos. E era isso que íamos discutir. E é isso que houve uma grande contestação relativamente aos valores, relativamente
Mas ainda há margem de discussão, ou seja, não. Com tanto tempo já a conversarem, sem chegarem a entendimento, neste ponto ainda há margem?
Não, vamos lá ver o que é que está em causa. Em termos globais, a ADSE pretende avançar com tabelas concertadas.
E para esse aspecto para considera
esse aspecto
que há margem?
É fundamental. Tabelas concertadas, uma política de não discriminação aos beneficiários da ADSE, é fundamental haver constatação. A ADSE está a rever completamente, não tanto as tabelas de preços fechados, porque essa foi feita de base da história da UGT, mas os chamados preços para os medicamentos e para as próteses. Aliás, surgiu um decreto-lei de discussão orçamental em maio de 2018, perante este impasse, em que dizia, se não houver tabelas entretanto fixadas pela ADSE, relativamente aos medicamentos e às próteses, para além do preço de custo, poderão ser praticadas certas margens que estão no decreto-lei de discussão orçamental. Bem, eles também contestaram este decreto-lei de discussão orçamental, mas está lá. E nós dissemos, bem, deem-nos lá os preços dos medicamentos e vamos acordar as margens, deem-nos lá o preço das próteses e vamos acordar as margens. E houve uma recusa total destes 50 grupos em darem o preço da aquisição das próteses. E daí a ADSE ter a fazer um esforço muito grande para chegar aos preços dos medicamentos. Nós estamos perante 80 mil medicamentos. Mas indo à Infarmed, neste momento está o processo fase final, de chegar ao preço dos medicamentos, fixado medicamento a medicamento, chegar ao preço das próteses, que foi mais difícil fixar medicamento prótese a prótese. E com isso apresentar uma proposta de tabela que será presente em breve. Mas essa é uma questão, digamos, o grande objetivo da ADSE, acabar com as relações para o futuro. Mas agora, o processo fundamental, que eles contestam regularizações e dizem que foi isso que desencadeou esta saída. Bem, o que são as regularizações? As regularizações foi um processo em que em 2009 os grandes grupos privados, pediram para introduzir dois novos códigos, dentro dos centenas de códigos que existem, para todas as intervenções cirúrgicas em que eles praticavam preços livres. E mesmo agora, relativamente a áreas em que foram fixados preços acordados na tal primeira revisão do regime convencionado, continuam a apresentar algumas dessas operações em regime livre. Portanto, em regime não controle de preço, nem sujeito à autorização prévia. Portanto, o que foi fixado é, quando o valor fixado destes preços ultrapassar a média mais 10%, há obrigação de devolver, salvo se houver motivo justificado.
E isso foi acordado
logo
pelos privados? Aceitaram na altura?
Escrito, por escrito. Podiam invocar motivos justificados para o desvio. Podem dizer, bem, eu tive aquela operação, custou muito mais por um problema específico da operação e que justifica os valores apresentados.
Mas isso não significa que a ADSE aceitasse a justificação.
Olha, em 2011, 12, 13 e 14 foram feitas regularizações. A ADSE apresentou, digamos, notificações aos privados. Os privados tiveram a oportunidade de reagir. Por exemplo, em 2014, que foi o valor mais alto, foi de 1,9 milhões de euros a proposta inicial. O acordo final foi 1,3 milhões de euros e não houve problemas. Agora, em 2016, 2017, a ADSE começou a dizer, bem, agora há regularizações de 2015 e 2016, que já não diziam respeito só às cirurgias, mas também a um complemento que foi feito em 2014, sobretudo medicamentos e próteses, em que as regras eram o preço mínimo. E, portanto, do mesmo modo, eles têm oportunidade de contestar as notificações apresentadas para o GT.
Ou não?
Não fizeram. Então, agora, e alguns até a dizer que não vão responder às notificações da ADSE, que entrariam diretamente no tribunal. É falso que os privados possam invocar que foram apanhados surpresos pelas regularizações. E até é mais fácil verificar porque é falso. porque esta matéria tinha sido discutida com eles em 16 e 17. Na falta de acordo, os privados puseram em tribunal uma providência cautelar para não haver regularizações. E o tribunal não lhes deu razão, não lhes deu seguimento. A ADSE, digamos, esteve à espera da decisão das providências cautelares, depois consultou a Procuradoria-Geral da República e avançou em dezembro, notificou. E agora está à espera das respostas para poder chegar a um processo de discussão das respostas, se há ou não justificações para os preços. Se o preço mínimo está bem fixado, se o preço médio está bem fixado, se há justificação para os desvios. E, em função disso, corrigir os valores apontados.
Mas como é que vai negociar se os privados dizem que não estão dispostos a pagar estes 38 milhões?
Então, tem que recorrer aos tribunais. Tem uma dificuldade, sabe qual é? Há que recorrer aos tribunais para suspender a execução. Têm que depositar nos tribunais as cauções, relativamente aos valores em dívida.
E, nesse caso, a ADSE vai invocar o interesse público?
Não. Aqui não vai invocar interesse público relativamente a isto. Vai executar. Aquilo que lhe devem, vai executar o que lhe devem. Portanto, os tribunais, os privados podem recorrer aos tribunais.
Estou a perguntar isto porque, nesse caso, não haveria continuidade no acordo, não é?
Não, ou isso seja... é outra questão. Nas suspensões, poderá ou não invocar o interesse público? No termos da lei, pode e deve.
Pode e deve. E isso vai acontecer?
Vamos ver.
Em que ponto é que pode acontecer?
Agora. Portanto, nós estamos a responder às cartas que foram presentes pelos privados, em que anunciam a tal suspensão dos atos clínicos. Estamos agora a responder para verificar. Eles têm que invocar, não cumprimento pela ADSE das convenções, e deram exemplos, nomeadamente a CUF deu exemplos do não cumprimento. A ADSE vai responder caso a caso e depois poderá ou não invocar o interesse público.
Portanto, se não ficar aprovado que houve incumprimentos da parte da ADSE e não os privados insistirem nessa suspensão, a ADSE avança com, invoca o interesse público.
É evidente, não houve. Quer dizer, é evidente, quando está em causa dezenas, centenas de milhares de faturas, poderá haver um problema ou outro com faturas. Os privados muitas vezes apresentaram faturas fora do prazo que foram aceitas e outras coisas. Portanto, há sempre alguma maleabilidade numa relação entre um grande prestador e um pequeno, um prestador e a ADSE. E essa verificou-se. Agora têm que justificar porque é que invoca um não cumprimento da convenção pela ADSE.
E, nesse caso, invocando o interesse público, depois resta aos privados, então, denunciarem efetivamente as convenções, é isso?
A denúncia pode ser a qualquer momento. Sim. É legítimo esse ato. Está previsto nas convenções. E, digamos, as convenções mais importantes, é uma cláusula que diz qualquer das partes poderá, por seu interesse, não tem que justificar, dizer 3 meses antes do fim do prazo da convenção, nós queremos acabar com a convenção. Qualquer das partes o pode invocar.
Portanto, a denúncia continua a ser possível?
Pode.
Em relação ao...
Pode e não tem nada.
Mas em relação ao
prazo... Ou seja, significa que, efetivamente, acabariam por chegar ao mesmo fim, que era acabar o acordo
talvez
entre...
Talvez não de modo tão interessante para os grandes grupos que querem, na prática, atuar todos na mesma data, para evitar problemas de concorrência entre eles. Mas... Quanto a mim, é uma interpretação que eu faço. Com estes grupos privados, nós temos, com estes 5 grandes grupos privados, 30 e tal convenções. Dessas convenções, cada uma foi celebrada num dado momento. E o prazo é 1 ano. Portanto, para a denúncia, digamos, só pode ser denunciado no fim do prazo de 1 ano.
Por exemplo, se
tivesse sido feito
em junho...
é automaticamente renovada. Se for em junho, só pode ser denunciada 3 meses antes para produzir efeitos na data de junho.
Já fez as contas a um eventual impacto no cenário de denúncia de todas as convenções existentes neste momento, ou seja, destes que mostraram essa intenção?
Repara, há uma coisa que para nós é evidente, é que há prejuízos evidentes para os beneficiários da ADSE, há prejuízos evidentes para os prestadores de saúde, há prejuízos evidentes para a SNS.
Mas quem é que perde
esta
mais?
Esta situação. Bem, a ver, vamos, quer dizer, mas para nós é uma situação inaceitável, porque a ADSE quer continuar a ser o melhor sistema de prestação de cuidado de saúde aos seus beneficiários. Quer continuar a ter os melhores médicos ao dispor, quer continuar a ter a melhor qualidade nas intervenções cirúrgicas e, portanto, estes grupos são importantes e queremos mantê-lo. E é esse o nosso propósito.
Mas é preciso...
É evidente, para os prestadores de saúde, também é um peso muito importante à ADSE, são 250 milhões de euros. E, portanto, eles querem arranjar um esquema que devem receber 250, recebem 250 da ADSE, mais 100 ou 200 dos beneficiários. E nós não podemos aceitar isso.
Mas se a ADSE quer negociar, não tem que ceder em algum aspecto? Ou seja,
tem,
quando vamos...
por isso é que...
Mas eu não ouvi falar em nenhuma cedência.
Não, cedência, olha, já lhe disse uma. Os valores das regularizações estão sujeitos à discussão se há ou não justificação para os desvios, se os valores médios ou mínimos apontados pela ADSE estão corretos, etc.
Mas, João Proença, isso já estava,
segundo,
não é? Isso já acontecia, porque já havia contestação, não é?
Não pode haver maior ou menor disponibilidade para aceitar as justificações. Segundo, já lhe disse claramente, quer dizer, ou seja, a relação da ADSE, os tais 250 milhões de euros, são pagos a 120 dias. É totalmente falso, como um grupo invocou, que sejam pagos 240 e tal dias depois. Esqueceram-se de dizer é que 240 e tal dias depois do ato cirúrgico, mas entretanto eles demoraram muito tempo a apresentar as faturas. E o que está em causa é que a ADSE paga 120 dias depois das faturas e tem respeitado rigorosamente estes prazos. Pode discutir o prazo de pagamento, pode discutir, digamos, ultrapassar problemas burocráticos que existam, como é que se reduz este, às vezes, prazo para as faturas que não são aceitas, ser pago parte, não ser. Há muitas coisas que podem ser negociadas. E para nós é fundamental que seja discutido e acordado o problema das tabelas e da não discriminação.
As consultas de especialidade nas anuidades da CUF vão passar a custar 35 euros aos beneficiários da ADSE, face aos atuais 4 euros de copagamento, que são cobrados ao abrigo do regime convencionado. O que é que lhe parece isto?
Repara, o que é que está em causa? É que neste momento uma consulta em que a CUF recebia 20 passa a receber 35. Portanto, é isso basicamente que está em causa, pelo lado da CUF. Mesmo que perca alguns clientes, acham que têm muito maiores lucros atuando deste modo. Para nós é inaceitável passar do regime convencionado ao regime livre e nada a se passar. A ADSE fechar os olhos é que os seus beneficiários estão a ser altamente prejudicados. É evidente. Agora, também quero lhe dizer, relativamente aos 5 grandes grupos, há cartas de alguns. Há dois que avançam na figura da suspensão, fazendo ameaças de não marcar consultas a partir de abril, 12 e 15 de abril.
Que são?
Os outros, a CUF e a Luz. E os outros não enviaram ainda nenhuma carta, ou enviaram carta que não suspende. Mesmo nestes grupos ou noutros, temos notícias que estão a ser dito, bem, já não aceitamos o regime convencionado, é regime livre. Isto aqui é uma clara violação da convenção da lei, digamos, que regular relações. Esperemos que não se repita procedimentos deste tipo, porque são claras violações. O que eu estou a dizer é que se neste momento que a convenção não foi suspensa, não foi denunciada, houver não respeito pela convenção, é evidente que é uma violação da convenção. E, portanto, haver um hospital qualquer destes grupos que diz que já não aceita hoje fazer um procedimento em regime convencionado, só em regime livre, em que o beneficiário pague e depois é reembolsado pela ADSE, é claramente uma violação da convenção. De qualquer modo, quero lhe dizer também claramente, até porque sou eu que estou aqui presidente do Conselho Geral de Supervisão, que é um órgão dos beneficiários, com 9 representantes beneficiários e 8 representantes do Governo, um órgão que tem decidido praticamente tudo por unanimidade e, portanto, tem conseguido consertar posições muito justificadas e chegar a acordo nas posições que exprime. O que nós fizemos, nós somos um órgão consultivo, não intervimos diretamente nas negociações, podemos influenciá-las, mas não intervimos diretamente. O que nós dizemos é Conselho Diretivo e os privados que negociem.
João Proença, chegados ao ponto em que se chegou, aos extremos em que se está, é efetivamente possível encontrar aqui algum tipo de entendimento que para as duas partes?
Acho que sim. Sem maximalismos, que é possível das duas partes chegarem a acordo, que o acordo é desejável. Todos têm a perder e, portanto, todos têm a ganhar com o acordo.
Mas quanto tempo é que
um acordo
é que
tem que ser rápido, independentemente das tabelas, podem ser publicadas mais daqui a um mês ou dois, mas este acordo deste tipo tem que ser para não prejudicar os utentes, nomeadamente estas datas que estão de abril, é evidente que a ADSE também pode invocar a lei, mas independentemente disso, as negociações têm que ser rápidas e nada justifica que se arrastem. Como disse, a minha avaliação é que da prática os 5 grandes grupos privados unidos na APHP usaram práticas dilatórias para evitar a utilização pela ADSE de mecanismos análogos aos seguradores privados, nomeadamente a publicação das tabelas. vamos também achar um compromisso para chegar rapidamente às tabelas.
Lembrou que o Conselho Geral é um mero Conselho Consultivo, mas acha que, este Conselho Consultivo tem sido ouvido tanto quanto devia ser por parte da ADSE?
Não, e foi uma das grandes queixas que fizemos à Ministra. O que é a ADSE hoje, um Instituto Público? Porque é que não é uma multa? Porque o Governo decidiu assim. O Conselho Geral de Supervisão foi criado a uma gestão diferente, dizendo, bem, a ADSE é paga 100% pelos beneficiários. O Governo paga 2 milhões de euros para pagar as juntas médicas. E é a única verba que paga a ADSE. E, portanto, o que é que o Governo criou quando criou a figura deste Instituto Público? Criou uma gestão partilhada, uma corresponsabilidade. Uma corresponsabilidade entre o Conselho Diretivo, que maioritariamente é escolhido pelo Governo, 2 membros, e o terceiro é indicado pelos beneficiários e nomeado pelo Governo. Portanto, nós temos dito que o Conselho Diretivo está excessivamente governamentalizado. O Governo não pode considerar a ADSE uma quinta. O Governo tem a obrigação de ouvir os beneficiários. E ouvir os beneficiários significa o Conselho Geral de Supervisão. É um órgão consultivo, mas que deve assumir alguma corresponsabilidade nas decisões.
Mas onde é que o Governo está a falhar nesse aspecto? Em concreto?
Não deu seguimento a nenhuma proposta do Conselho Geral de Supervisão.
Uma dessas recomendações diz respeito ao alargamento do
alargamento, ADSE, aos contratos pagamento, de gasto, até às vezes questões, olha, nós dissemos ontem ao Governo, foi muito infeliz um decreto-lei que fez, em todos os orçamentos de Estado havia uma regra que diz, os utentes da ADSE, com qualquer cidadão deste país, têm os medicamentos comprados em farmácia e pagos pelo SNS, como qualquer cidadão. Bem, mas para os utentes da ADSE, isto vem todos os anos no orçamento, isto é, não puseram. Portanto, é evidente que reclamamos e acabaram por aprovar um decreto-lei. Questões emblemáticas começa do alargamento.
Avança alargamento. Ou não avança?
O que é que é no alargamento? O que é que está em causa no alargamento? No alargamento, o Governo, o Conselho Diretivo da ADSE, via Governo, apresentou ao Conselho Geral de Supervisão uma proposta brutal de alargamento, em que envolvia todos os quadros políticos, envolvia muitas situações. E nós dissemos, bem, vamos fazer o alargamento depois de ter um estudo de sustentabilidade, que vamos fazer. Mas, para já, há uma situação de justiça inultrapassável e que é favorável à sustentabilidade indiscutivelmente, que é a questão dos contratos individuais de trabalho, nomeadamente nos hospitais empresariais, que eram públicos, passaram a esta gestão empresarial. E, portanto, quando uma pessoa é contratada em contrato individual de trabalho, na administração pública é um contrato de trabalho de funções públicas. No setor empresarial é um contrato individual de trabalho, não pode aderir à ADSE. Nós sabemos. Tem que aderir nos hospitais GEP, tem que aderir nas empresas municipais que eram empresas que vieram do Estado e, portanto, as empresas que vieram do Estado, que eram serviços públicos, têm lá trabalhadores da administração pública com a ADSE, mas os trabalhadores que têm contrato individual de trabalho não estão, é de justiça, ainda por cima é um público, rejuvenesce os quadros da ADSE, têm uma idade muito menor. Por outro lado, só entram os ativos, não entram reformados e, portanto, é mais favorável para a ADSE. O Governo tem lá isto desde maio.
Mas porquê?
E não toma uma decisão.
Mas vocês rejeitaram a proposta?
Ontem houve o compromisso de, digamos, tentarem analisar o que é que está a impedir a aprovação da IPO.
O Governo...
Entretanto, entregamos um estudo de sustentabilidade elaborado praticamente pelos representantes das finanças e da saúde que fazem parte foram os principais responsáveis neste estudo, em que diz claramente que há um reforço da sustentabilidade com o alargamento.
E em relação aos cônjuges?
Os cônjuges é uma questão diferente. Repare, os cônjuges que está na lei só podem pertencer à ADSE, os cônjuges que não trabalharem nem tiverem nenhuma pensão do regime contributivo. O que está combinado é que, agora que foi entregue o estudo de sustentabilidade, abordarmos a questão em condições é que os cônjuges podem ser admitidos fora do quadro legal atual. Ou seja, pessoas que trabalhem ou que tenham pensões do regime contributivo em condições é que podem ser admitidos. Vamos abordar essa questão, que é uma questão de justiça.
Nesse aspecto, o Estado, com base nesse estudo de sustentabilidade, continuaria a compensar as isenções dos beneficiários que têm
nunca
pensões mais baixas?
Nunca compensou. Essa é uma questão inacreditável. O Estado decidiu, e bem, pessoas que têm uma pensão muito baixa estão isentos de pagar a contribuição para a ADSE. Deve pagar pelo menos a contribuição que isentou. Os isentos custam à ADSE, os isentos, as suas famílias, custam à ADSE 30 e tal milhões de euros. Nós dizemos, devem continuar na ADSE. Mas, pelo menos, paguem à ADSE aquilo que é que os isentos deviam pagar à ADSE e que o Estado isentou.
Mas não é suposto o sistema
significa
ser autossuficiente?
Significa 13 milhões de euros. nós estamos, sim, a exigir ao Estado é que nos pague 13 milhões.
Mas não pagou?
Não. Estava previsto no Orçamento de Estado, havia um acordo cristiano, iam para a verba 13 milhões de euros, não ficou lá.
E esse estudo diz-nos que a ADSE é sustentável como?
Não, a ADSE continua, como foi fixado a um valor muito alto de desconto, 3,5%, foi fixado, e que nós até contestamos, e dizemos que devia ter sido reduzido. É evidente que a ADSE neste momento tem maiores receitas do que déficit, mas tem um problema. É que as despesas estão a aumentar ao ritmo de mais de 6% ao ano e as receitas, os salários não aumentam muito, não há novas admissões na função pública, estão a aumentar a menos de 1%. Bem, isto é um regime que está condenado a prazo.
E então?
Por isso, temos que introduzir mecanismos de controle, temos que alargar, digamos, aumentar as receitas, nomeadamente pelo alargamento, temos que atuar em sentido de garantir a sustentabilidade a prazo. Nós somos um organismo público, sujeito à tutela, a tutela tem que dar seguimento às nossas propostas, não pode metê-las na gaveta.
Mudando de tema, os últimos tempos têm sido marcados por muitas greves. Na sua opinião, a culpa é do governo, que criou expectativas a mais e agora não as pode cumprir, ou é apenas a democracia a funcionar?
É as duas coisas, quer dizer, ou seja, quando há um conflito, acho que ambas as partes têm culpa, uns mais que outros. É evidente que estamos num ano eleitoral, é evidente que se foram criadas expectativas que os problemas iam ser ultrapassados, nomeadamente os aumentos salariais, a revisão das carreiras, a recuperação, digamos, do tempo em que as carreiras estiveram congeladas. E aí criaram-se grandes expectativas, para além de se criarem grandes expectativas, qual é o último aumento salarial da função pública? Os salários, 2009. O que é que foi feito por este governo? Recuperou os cortes que tinham sido praticados no passado. Bem, diga-se de passagem, então as pessoas de 500, 600 euros não recuperou nada porque não tinham tido cortes. Onde é que eles recuperaram? Por aumento do salário mínimo. Ali é o absurdo. Portanto, de 2009 a 2019 não houve aumentos salariais na função pública. Nas empresas tem havido aumentos. No Estado tem que haver controle na despesa, com certeza, nomeadamente por via das admissões e por outros. Mas o Estado não pode, sou pena de paralisar o serviço e de muitos quadros, muitas pessoas têm alternativa a saírem da função pública, que é o que está a acontecer, e recorre sistematicamente a maiores prestações de serviço. O Estado está a gastar um valor louco com prestações de serviço porque saíram dos seus quadros pessoas necessárias e por abuso também das prestações de serviço digas. Portanto, o Estado tem que saber pagar adequadamente aos seus trabalhadores. E, portanto, tem que haver aumentos salariais. Não podemos continuar com uma suspensão total dos pagamentos salariais. Bem, mas, portanto, criou-se um clima de conflitualidade porque o Estado também alimenta a conflitualidade. Porquê? O Estado só reage em função das greves. Quem faz greve é ouvido, não negocia. Quem não faz greve, não negocia.
Portanto, está a reagir, basicamente é isso.
Sim, está a reagir. Repara que as negociações que eu vou falar são reações às greves. Greves na saúde, greves na educação, greves na justiça, greves nos portos. É, portanto, são tudo reações às greves. Nunca há uma política de negociação antecipar ao conflito.
E é por isso que as greves são cada vez mais agressivas.
É evidente que há sindicatos com grande capacidade reivindicativa que fazem a greve que podem e que vão ser ouvidos e para tentar encostar o governo digamos, às posições sindicais.
Deveria ter havido uma negociação prévia com diferentes setores, é isso?
Devia
para
haver uma política,
aumentos efetivos.
Uma política de revisão de carreiras que, tendo em conta as disponibilidades financeiras do Estado, procure ir regulando as carreiras, porque normalmente o que tem estado em causa, para além dos aumentos gerais, em que de facto houve este ano aumentos muito discutíveis, que só abrangeram o salário mínimo e abrangeram de um modo que prejudicou claramente os trabalhadores, eu diria que os trabalhadores com salários entre 600 e 620 euros, para o ano teriam um aumento para estes valores sem penalização da carreira. E o Governo decidiu, de 600 para 635 euros, os trabalhadores abrangidos com penalização na carreira. Portanto, que era uma coisa que a prazo ia ser. Eu diria que o Governo se antecipou aos aumentos necessários por via de salário mínimo. Não resolveu nenhum problema. Mas, sem ser isso, não tem havido negociações gerais. Agora, negociações negociações setoriais. Têm sido, sobretudo, problemas de carreiras, às vezes problemas de condições de trabalho, o problema das horas extraordinárias, o problema do uso e abuso das horas extraordinárias, o problema das condições de trabalho de serviço, condições de trabalho nas prisões e outras questões. E aqui teria que haver uma política geral que fosse reconhecida.
Temos assistido a vários episódios de tensão entre o seu sucessor na UGT e o Primeiro-Ministro. Parece que estamos numa situação curiosa em que a UGT, que geralmente assume uma posição mais dialogante com os governos, parece que com este governo, que é um governo ideologicamente mais próximo das reivindicações sindicais, parece ter uma posição mais crítica e até mais contestatária do que a própria CGTP. Como é que comenta?
Bem, eu não quero comentar, já disse claramente, não quero comentar a atuação da UGT, para além do apoio genérico da atuação, a intervenção da UGT sempre, mas que não quero minimamente interferir nas decisões. Mas repare que, como eu vejo, que este que é fundamental valorizar o diálogo e a negociação. E é fundamental o Governo ter posições de equilíbrio com as duas centrais.
Mas não tem sido?
E que o Governo...
Tem discriminado o UGT governo, em favor da CGTB?
Não, repara, o último conflito surgiu, aparentemente, é o que eu analiso pelas notícias da comunicação, não falei com o novo Secretário-Geral, é porque, digamos, a UGT pediu há muito uma reunião ao Primeiro-Ministro, considera uma reunião ao UGT e continua a ignorar a reunião com o UGT. Não sei se isso é um efeito da geringonça, se há outras fundamentações por trás. Agora, acho que a UGT tem que merecer o respeito do governo, é uma organização fundamental do regime democrático. Mas, e não pode ser objeto de qualquer tipo de discriminação, como nunca exigiu tratamento privilegiado.
Relativamente à greve dos enfermeiros, a Procuradoria-Geral da República já vem a considerar que ela é ilegal porque não corresponde ao pré-aviso de greve e porque o fundo usado para compensar a perda de salário não foi constituído nem gerido pelos sindicatos que decretaram a paralisação. Parece-lhe que faz sentido este parecer da Procuradoria?
Olha, não li o parecer, não posso comentar, compete aos tribunais avaliar. Mas é evidente que é sempre complicado quando uma greve assume novas formas.
E uma greve financiada por crowdfunding.
Agora, não? O crowdfunding é outro aspecto. Eu já disse que me levanta grandes problemas. Eu diria que seria perigoso que hoje instituições estrangeiras começassem a financiar crowdfundings para destabilizar o país. E há riscos nesse sentido. E há riscos claros nesse sentido. E por isso que poderá ser questionado este crowdfunding na utilização pelas organizações sindicais e, por passagem, também pelas organizações políticas. E, portanto, tem que se introduzir mecanismos de controle nesse aspecto. E eu continuo a dizer que a lei sindical diz claramente que os movimentos sindical têm que ser independente dos governos, dos partidos políticos, mas também das organizações patronais. E mais perigoso ainda era se começasse a haver financiamento estrangeiro para destabilizar o país. Agora, compete realmente às entidades públicas e aos tribunais avaliar se as greves são legítimas ou não. É evidente que se eu tiver uma greve que é pagar ao eletricista do metropolitano para estar permanentemente em greve e o metropolitano não poder recrutar novo maquinista, isto é questionável. Quer dizer, se um trabalhador pode paralisar uma empresa, digamos, podemos um bocado discutir essa questão, mas essa é uma questão que deve ser objeto de reflexão em Portugal. Mas que é legítimo que nem todos os trabalhadores estejam em greve, parte dos trabalhadores entrem em greve, financiados, nomeadamente, por fundos de greve. Mas, portanto, é uma reflexão que tem que ser feita em Portugal. Pois, a proporção, se é uma greve, de facto, legítima ou não.
Acha que chegamos a um ponto de não retorno, ou que os sindicatos foram perdendo razão ao longo deste processo, nomeadamente por atingirem uma área tão sensível como
a saúde? Eu acho que normalmente os sindicatos têm mais razão que as entidades patronais e os governos. Portanto, é evidente que nós estamos numa situação que é comum em todos os países, em que os sindicatos têm maior capacidade reivindicativa nos setores onde têm maior taxa de sindicalização. E, em média, tem a maior taxa de sindicalização do setor público. E, logo, no setor público, há mais greves. Quer dizer, daí estamos a assistir a uma certa vaga de greves do setor público. Não digo que o governo seja pior que os privados. Mas o que é que aconteceu em Portugal, até com este governo? Houve um reforço da negociação coletiva no setor privado.
Não conseguiu no público, é isso que vai dizer?
Não, no público é o contrário, digamos. Ou seja, neste momento assistimos a uma explosão das greves por motivos diversos, como diga ao ano eleitoral, há expectativas criadas, há, digamos, a maior expressão de sindicatos no setor público, Mas para mim o grande motivo é se os trabalhadores só são ouvidos se fizerem greve. Isto é mau. O governo deve tentar acordar com os sindicatos aquilo que é possível para este ano. E para o ano que vem, ou fixa uma agenda negocial de compromisso de um governo que está legitimado para tomar decisões relativamente à abertura de negociações no próximo ano, ou tenta fazer negociações com impacto plurianual. Mas que, para este ano, devia tentar encontrar plataformas mínimas de entendimento, com a tal prolongamento plurianual ou com o compromisso para o ano retomar as negociações, em que termos, se não há condições para haver acordo nenhum. Eu digo, neste momento, dizem-me os sindicatos que há uma orientação geral das finanças. Os ministros da tutela poderão negociar as carreiras desde que isto não tenha impacto orçamental. Bem, isto não é negociação nenhuma, é uma brincadeira de negociação.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Brexit.
Um drama.
António Costa.
Um bom primeiro-ministro.
UGT.
Uma grande central sindical.
Desemprego.
Um drama que, felizmente, tem sido fortemente atenuado nos últimos tempos.
Reforma.
Há muitas reformas, e essa palavra é um bocado equívoca, mas eu diria que o país precisa de reformas estruturais que criem condições para um maior crescimento económico e social.
Regionalização?
Algo necessário, depois de uma boa discussão, e sobretudo criar consenso em termos das regiões.
Família?
Fundamental na estruturação do Estado e da sociedade.
Verão?
Verão, algo desejável, mas cada vez mais não se sabe o que é, visto que as estações estão uma grande confusão.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Um grande Presidente da República.
Portugal.
Um país que cada vez se tem afirmado mais na cena internacional.
Amigo.
Algo que é fundamental. Eu acho que a fraternidade, a amizade, é qualquer coisa de única.
João Proença.
Digamos, acho que fui um bom secretário-geral da UGT, neste momento estou retirado do movimento sindical.
Futuro?
O futuro é continuar a intervir, quer dizer, acho que de facto é fundamental, eu estou a intervir pro bono, estou a intervir em termos de viver com a minha reforma, mas que as pessoas aposentadas também devem ter condições para prestar serviço à sociedade e os próprios fazer.
João Provença, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o Presidente do Conselho-Geral da ADSE em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.